Agricultura estabeleceu ainda parcerias com o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil para o financiamento de infraestrutura da pesca artesanal e, sobretudo, da aquicultura familiar. Finalmente, temos o Fundo Amazônico, que pode vir a financiar projetos sustentáveis de aquicultura como forma de oferecer alternativa de renda aos produtores rurais, evitando a ocorrência de desmatamento. Quero aqui reforçar que, quando estive na Noruega com a ministra da Pesca da Noruega, esse tema foi debatido, porque o Fundo Amazônico, que tem como objetivo financiar ações de preservação da Amazônia, todos nós temos claro que uma das formas de preservar a floresta da Amazônia é dar uma atividade econômica à população daquela região. E uma atividade econômica que nós podemos assegurar com certeza que compatibiliza a preservação da floresta amazônica com a atividade econômica é a piscicultura. Nós estamos falando da maior bacia hidrográfica do mundo, com a maior diversidade de espécies de peixes, e eu entendo que, num bom momento, nós temos que travar esta luta para que o Fundo Amazônico possa também financiar a aquicultura em toda a região norte do país, porque com isso é a velha história, né? Porque quando querem plantar soja, há o debate que querem desmatar. Se é para criar gado, tem o debate que para isso querem desmatar. Mas se nós quisermos criar peixe na Amazônia, nós não precisamos derrubar um pé de pau, porque apenas vamos colocar gaiolas nos rios, nos lagos e nos reservatórios. Então, acho que este debate de utilização do Fundo Amazônico para financiar a aquicultura é um debate que precisamos travar, evidentemente, em todo o espaço democrático de debate, e nenhum espaço democrático para o debate é mais legítimo do que o Congresso Nacional. Parque Aquícolas. Os parques aquícolas, grande, meu amigo senador Moca. Os parques aquícolas consistem na definição de áreas propícias para o desenvolvimento da aquicultura em águas da União, demarcadas após estudos detalhados de variáveis ambientais e socioeconômicos. As áreas definidas são licitadas para produção, respeitando-se a proporção média de 80% para pequenos produtores, não onerosa, e 20% para grandes produtores, onerosa. A criação dos parques aquícolas pode ser considerada, em termos de produção de pescado, o grande diferencial brasileiro no mundo, representando um potencial que não encontra paralelo em nenhum outro país. Em relação a essa questão, eu defendo e tenho convicção plena que, a partir deste diálogo, os senadores também irão defender, porque hoje, para se construir uma hidrelétrica, para se fazer um lago, e tem que ser assim, as exigências ambientais exigem enormes estudos. Eu entendo que seria, num bom momento, que dentro do estudo pudesse incorporar já no licenciamento a definição de qual seria o potencial produtivo deste lago, quantos gaiolas nós poderíamos colocar nesses lagos. Tanto é que, quando se busca fazer um reservatório, os primeiros a gritarem, a se manifestarem, a se sentir prejudicados são os pescadores. E muito dos estudos dos impactos ambientais versa de dar uma oportunidade de trabalho a esses nativos que estavam na atividade da pesca. Então, se os estudos já definirem quantas viveiros nós podemos colocar dentro de cada um desse reservatório, que espécie pode ser criada, nós já estaremos solucionando um problema. Por que que eu estou reforçando isso? Porque hoje, para o Ministério da Pesca poder licenciar um parque aquícola num reservatório, nós temos que fazer enormes estudos que demoram mais de um ano, e estudos em cima de lagos que já foram feitos muitos estudos. Então, eu acho que determinar o potencial produtivo de um parque já deveria estar incluso no estudo de licenciamento desses reservatórios. É mais importante ainda é que isso já é uma realidade no Brasil, a aquicultura, graças ao trabalho desenvolvido pelo governo federal através do Ministério da Pesca e Aquicultura. A aquicultura brasileira que veremos mais à frente vem crescendo significativamente nos últimos anos e não há dúvida de que isso se deve, em grande parte, ao surgimento dos parques aquícola. O litoral de 9 estados brasileiros foi e continua sendo estudado para demarcação de parques aquícolas. Em novembro, Santa Catarina ganhou o primeiro parque aquícola marinho a receber licença para operação e já encontra-se em produção. Até 2011, 6 reservatórios em 6 estados tiveram parques demarcados. Em 2012, o Ministério da Pesca e Aquicultura finaliza o estudo de mais 30 reservatórios em diversos novos estados, o que possibilitará o aumento da produção da ordem de aproximadamente mais de 500 mil toneladas anos até 2015 e a inclusão de cerca de 100 mil famílias no processo produtivo. Pesquisas. Todos nós aqui, né, vejo aqui o senador Moca, que é um lutador da agricultura brasileira. Todos nós no Brasil temos um orgulho da Embrapa. A Embrapa é um referencial no Brasil e no mundo de pesquisa e de excelência, e ela nos ajudou muito. Ajudou muito o Brasil, ajudou muito o setor agropecuário e agrícola do país. E um dos grandes acertos foi a criação da Embrapa Pesca e Aquicultura. Eu tenho convicção plena de que, em pouco espaço de tempo, a Embrapa Pesca e Aquicultura vai proporcionar uma revolução desta atividade no país. Porque, a partir da pesquisa, nós vamos chegar a um peixe perfeito geneticamente para ser criado em cativeiro, em que a transformação, a ração consumida por peso ganho será fantástico. E com isso nós vamos garantir o fornecimento ao mercado interno e vamos ganhar o mercado externo como nós ganhamos na pecuária, na agricultura, na criação de aves. Então, a Embrapa Pesca, que foi criada e que está, a sede está em Palma, no Tocantins, e foi já aproveitando uma estrutura em que estava lá focada na aquicultura, será, em um curto espaço de tempo, um orgulho nacional, como é hoje a Embrapa Agropecuária e Agrícola do país. Assistência técnica. Ao todo, 70 mil famílias foram atendidas em ações do Ministério da Pesca e Aquicultura em assistência técnica, extensão pesqueira e aquícola e capacitação. Sabemos que nos estados, os produtores rurais recebem esse tipo de assistência da Emater e estamos buscando suprir a falta de um serviço similar para pesca e aquicultura. Atualmente, existem 49 convênios em execução para assistência técnica e capacitação. No total, 36 mil famílias de pescadores artesanais e pequenos aquicultores sendo atendidos pelo convênio de assistência técnica e capacitação atualmente em vigência. Quero aqui reforçar, isso é muito importante, porque todos nós reconhecemos o enorme papel em que a Emater cumpre nos estados de apoio de assistência técnica. Para a atividade da aquicultura, que é uma atividade nova, nós ainda não temos uma estrutura consolidada de assistência técnica e estamos buscando suprir isto com os convênios em execução. Registro Geral da Pesca. O Registro Geral da Pesca foi instituído pelo Decreto-Lei 221 de 1967, e ratificado pela Lei Geral da Pesca com nova estrutura e a denominação mais abrangente de Registro Geral da Atividade Pesqueira. Com essa nova estrutura, o Registro Geral da Pesca contempla o cadastramento de todos os agentes da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura, tais como pescadores profissionais, armadores de pesca e aquicultores, entre outros. O RGP é o instrumento de credenciamento do agente produtivo para o pleno exercício de sua atividade, além de se constituir um banco de dados capaz de subsidiar a adoção de políticas públicas por setor. Fiscalização. O Ministério da Pesca e Aquicultura adquiriu 28 lanchas patrulhas com o objetivo de realizar a fiscalização da atividade pesqueira em todo o país. Essas lanchas estão sendo operadas por entes públicos da União e dos Estados, que também possuem competência para fiscalizar os recursos e atividades pesqueiras em conjunto com o Ministério da Pesca e Aquicultura. As lanchas estão assim distribuídas: 11 com a Marinha do Brasil, 8 com polícias militares de vários estados, como podemos verificar, 3 com a Polícia Federal, 2 com a Instituição Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, 2 com o CNBio da Bahia e Pernambuco, 1 com o IBAMA e 1 na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Quero aqui reforçar que a pesca no Ceará estava dentro da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, mas lá já foi criada o Ministério da Pesca, hoje comandado pelo ex-deputado que presidiu a comissão especial que criou o Ministério da Pesca na Câmara dos Deputados, o Bezerra. PREPs. Outro instrumento importante de fiscalização é o Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélites, o PREPs, realizado em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura, com a Marinha e o Ministério do Meio Ambiente. Atualmente, o PREPs monitora, através do GPS, as atividades de 1.500 embarcações pesqueiras de grande porte. Temos o objetivo salvaguarda da vida humana no mar, acompanhamento em tempo real das atividades das embarcações, avaliação das medidas de gestão e o ordenamento de apoio à fiscalização. Esse é um programa que está em curso. Nós estamos debatendo agora para colocar os PREPs nas embarcações de lagosta, e se algum dos senadores forem ao Ministério da Pesca, poderão ver na tela de computador aonde estão, neste momento, essas embarcações que já estão nestes equipamentos. Para se colocar o instrumento do PREPs foi necessário muito diálogo, porque no primeiro momento o sentimento é que era um sentimento repressivo, e não é isso. O sentimento é um sentimento, acima de tudo, de poder salvar a vida, porque a partir desta localização, no caso de um acidente, nós podemos rapidamente comunicar a Marinha do Brasil para suas ações de segurança. Perspectivas, estou concluindo. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado em diversas frentes relacionadas ao planejamento, ordenamento e aproveitamento de seu extraordinário potencial para a produção aquícola e pesqueira. Quando o presidente Lula, com o apoio do Congresso Nacional, criou a Secretaria Especial da Pesca e depois o Ministério da Pesca e Aquicultura, o pensamento central era o desenvolvimento do negócio pescado para garantir emprego e renda para uma grande parcela de nossa população. Hoje há grande quantidade de brasileiros e brasileiras que vivem direta e indiretamente da pesca. Essas pessoas, no entanto, têm visto os recursos pesqueiros obtidos através do extrativismo diminuírem ano após ano. Isso se dá principalmente porque o Brasil está situado em uma área de baixa concentração de nutrientes no oceano, como pode ser visto nesse mapeamento feito pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Pelas imagens podemos ver a baixa concentração de nutrientes em nossa costa. Se compararmos com concentrações encontradas no Peru, por exemplo, podemos explicar porque esse país tem uma produção de peixe maior do que do Brasil, mesmo possuindo uma costa muito menor. Aquele verde meio amarelo é que sinaliza onde há a maior presença de nutrientes. Onde há maior presença de nutrientes, há os cardumes maiores. Menor quantidade de nutriente, nós temos uma maior variedade de espécies e menor cardumes. Mas isso não significa que a pesca no Brasil não tenha futuro, muito pelo contrário. Nesta outra ilustração elaborada pela FAO, ficam claras a consequência dessa falta de nutriente em nosso mar. O Brasil tem grande costa, com grande diversidade de espécie, mas o cardume é limitado, o que, no fim das contas, também limita a nossa captura. É claro que podemos aumentar a produção pesqueira, como é possível ver nesse outro mapa. Temos uma posição privilegiada em relação às grandes rotas de migração, principalmente do atum atlântico. O atum é um dos peixes com o maior valor no mercado internacional hoje, e devido às nossas embarcações serem embarcações que pescam muito próximo da costa, nós participamos com praticamente 3 a 4% daquilo que podemos capturar desse peixe, que é um peixe que está aí na nossa costa e que tem um valor enorme, é um peixe de migração e que tem um valor enorme no mercado internacional.
Ministro Luiz Sérgio, se permite, senhor presidente.
Quem aqui permite ou não é o nosso presidente, mas como...
Eu estou sendo chamado para uma votação muito importante lá na Comissão de Direitos Humanos, que vai se proceder daqui a instantes, e é um assunto de grande polêmica e é preciso que eu esteja lá sem falta. Eu sim sou um dos requerentes e tenho inclusive algumas questões. Eu queria dizer que uma das, se me permite, querido ministro Sérgio Nóbrega de Oliveira, Vossa Excelência está, com a sua exposição, respondendo a uma das principais indagações que eu tenho, qual seja, tem estado na imprensa o diálogo, o debate. Houve uma entrevista do empresário Gerdauer relativamente a que seria importante que a presidenta reduzisse os ministérios. E houve uma preocupação muito grande relativa a alguns ministérios, dentre os quais, será que o da pesca continuará como um ministério? Agora, a Vossa Excelência está aqui nos reportando, eu ouvi desde o começo a sua exposição, parte pelo rádio, mas como é importante para o Brasil a administração pública dar atenção aos pescadores. Vossa Excelência nos trouxe um depoimento muito significativo desde no século XIX, tudo o que aconteceu da preocupação dos pescadores no Brasil. E percebo que a sua exposição nos mostra a relevância e como o governo tem conseguido dar uma atenção tanto para a pesca no oceano quanto na extraordinária rede de rios hidrográfica brasileira. E então acho que isso é muito significativo, mas eu gostaria que Vossa Excelência possa nos transmitir um pouco do diálogo com a própria presidenta e com o empresário Guedal, que tem um grau de amizade, de diálogo muito intenso com o governo. Ainda ontem, uma pessoa me telefonou dizendo que diversos empresários da área da pesca gostariam muito de dialogar, inclusive com o senhor Gerdauer, sobre a importância da existência do Ministério da Pesca. E eu acho que eu terei que ir à votação, porque estão novamente me chamando. E eu voltarei aqui logo após. Mas eu peço licença.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy.
Agradeço as suas palavras.
Nós lhe aguardamos.
Como o senador vai retornar, espero que seja em tempo de eu poder respondê-lo, apenas para não perder a votação, já que...
Com licença.
Pois não. No entanto, o crescimento da pesca extrativista apresenta limites claros e isso não ocorre apenas no Brasil.
Eu faria uma visita lá, porque de fato é a votação.
Isso. Obrigado. Como podemos ver nesse gráfico, 75% dos recursos pesqueiros mundiais encontram-se em situação de esgotamento. É por isso que tenho a convicção de que a saída para o Brasil passe a ser para que o Brasil passe a ser um grande produtor de pescado está na aquicultura. Vejam nesse gráfico que o cultivo de peixe já representa 33% de todo o pescado produzido no país e encontra-se em movimento ascendente. Hoje, a aquicultura contribui com 416.649 toneladas do total de 1.240.813 toneladas produzidas pelo Brasil. E a tendência é de que esses números aumentem nos próximos anos. Na comparação com outras proteínas de origem animal, o pescado proveniente da aquicultura brasileira apresenta crescimento bem maior que a média, de acordo com dados do IBGE. São 43% de crescimento de 2007 a 2009, contra 12,9% das aves e 9,2% dos suínos e uma diminuição de 8,9% dos bovinos. E o caminho para acelerar esse crescimento está aberto. Temos um mercado interno consumidor bastante promissor. O gráfico mostra que, apesar de termos aumentado o consumo de pescado nos últimos anos, ainda temos muito que crescer. Consumimos menos do que recomenda a FAO. Para isso, é preciso investir fortemente no desenvolvimento de nossa aquicultura. O Brasil é o país com maior potencial para o desenvolvimento da aquicultura sustentável do mundo. Suas potencialidades se justificam face ao imenso espelho d'água com potencial produtivo distribuído em corpos hídricos continentais, 5,5 milhões de hectares, e mar territorial, 18,7 milhões de hectares. O Brasil tem vocação para a aquicultura. Temos possibilidades reais de produzir diferentes espécies em praticamente todo o nosso território, seja a tilápia que se adapta praticamente a qualquer clima, até o camarão marinho no Nordeste, a truta e os moluscos no Sul e as carpas também no Sul, o pirarucu e o tambaqui no Norte e o surubim e o pacu no Centro-Oeste. Nós estamos, de fato, diante do enorme potencial de riqueza para todo o país. É uma janela de oportunidade que temos a obrigação de aproveitar. Além do enorme potencial de nosso mercado interno, as previsões da FAO mostram que até 2030 a demanda internacional de pescado aumentará em mais de 100 milhões de toneladas por ano. Nesse contexto, o Brasil, com a tecnologia atual e utilizando as condições existentes para o desenvolvimento da aquicultura de forma ordenada e sustentável, é considerado o principal país com condições de atender essa crescente demanda de pescado. O Brasil, por enquanto, ainda possui déficit em sua balança comercial no item pescado. Gastamos mais de US$ 1 bilhão com a importação de pescado em 2010 e exportamos apenas US$ 263 milhões, o que nos deixou com um saldo negativo de quase US$ 750 milhões. A China, maior produtor de pescado do mundo, já aparece também entre os maiores exportadores de peixe para o Brasil, com um crescimento impressionante nos últimos anos. No entanto, o Brasil pode fazer frente a essa situação para atender às demandas de seu mercado interno e competir internacionalmente por outros mercados. Mas queremos fazer isso de forma sustentável, por isso a importância de atuação do Ministério da Pesca e Aquicultura no planejamento, ordenamento e monitoramento da atividade. Observe essas imagens. Na foto maior, temos a produção em uma localidade da China. Quero ressaltar aqui que lá eles moram, as famílias moram praticamente no local onde os peixes estão sendo criados. À direita, no alto, é uma estação de produção na Noruega. E abaixo, um exemplo da produção do lago de Itaipu, no Brasil. A China, como já dissemos, é o maior produtor de pescado do mundo e, em grande parte, que os peixes que os chineses produzem vêm da aquicultura. O Brasil pode atingir os níveis chineses de produção utilizando apenas 1% do espelho d'água de seus 216 reservatórios. E podemos fazer isso de forma ordenada, sem agredir ao meio ambiente e garantindo condições dignas de trabalho para os nossos pescadores e garantindo uma qualidade de excelência para os nossos produtos. Para finalizar, vou mostrar aos senhores a capa da revista Time, que circulou no dia 18 de junho de 2011. No fim de uma reportagem de 6 páginas, que faz uma radiografia completa das perspectivas de produção de pescado no mundo, os jornalistas escrevem o seguinte: se quisermos continuar sobrevivendo em um mundo cada vez mais populoso, precisamos cultivar os mares e as águas da mesma forma como cultivamos a terra. E se fizermos isso bem, a aquicultura pode ser mais um passo no sentido de salvar a espécie humana. Eu tenho, como ministro da Pesca, a mais completa convicção de que o governo federal, através do Ministério da Pesca e Aquicultura, com apoio do Congresso Nacional, tem todas as condições de conduzir o país a explorar essa nova fronteira de produção de alimentos no mundo e, com isso, trazer ainda mais emprego, mais renda e proteína de qualidade na mesa dos brasileiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, ministro Luiz Sérgio, pela sua presença aqui, pela sua bela explanação. E sabemos do potencial que o nosso país tem para aumentar a produção de pescado e também aumentar o consumo, que o consumo de peixe no Brasil é muito pequeno ainda, não é, ministro? Mas é pequeno exatamente pela falta de oportunidade das pessoas poderem ter acesso ao pescado. E o Ministério da Pesca tem essa grande meta e esse grande desafio de aumentar a produção, aumentar a produtividade de pescado brasileiro, sabendo todos nós que a capacidade de produção do Brasil é muito grande. Eu aproveito que nosso autor se ausentou, né, o senhor Jaime Campos, ele que era o primeiro da lista aqui, porque ele é autor do requerimento. Passo a palavra, então, para fazer as colocações, o nobre senador Jaime Campos, já agradecendo aqui a sua presença, não só hoje, mas sempre a sua presença aqui na nossa Comissão da Agricultura, abrilhantando e ajudando a gente a fazer um trabalho importante para a população do nosso país.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senador Alcir Gugaix, prezado ministro Luiz Sérgio, ministro da Pesca, Vossa Excelência teve a oportunidade hoje ímpar de demonstrar aqui, não só acho que aos senadores, mas sobretudo ao povo brasileiro, da pujança que é e poderia ser ainda no futuro bem breve a pesca brasileira. Entretanto, ministro, para não tomar muito tempo, vou ser muito pragmático, quero fazer umas pequenas indagações à Vossa Excelência. Segundo a Embrapa, o Brasil importa anualmente mais de 350 milhões de dólares em pescado, o que não condiz com o fato de termos uma das maiores faixas costeiras do mundo, com mais de 8.500 quilômetros de extensão e uma área superior a 3,5 milhões de quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva, além de determos a maior quantidade de água doce deste planeta. A que Vossa Excelência atribui esta distorção? Em que o prazo acredita? Em que prazo acredita Vossa Excelência que poderemos vir a ser um país exportador? Segunda, há cerca de 3 meses, o MPA anunciou tratativas com o BNDES no sentido da inserção do banco em ações de fomento à produção pesqueira aquícola, seja com financiamento de projetos agrícolas, seja com incentivo a cooperativas de pescadores ou ainda na renovação de nossa frota pesqueira.